E a gente conversa agora no primeiro item com Felipe Salto, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Semana passada, a IFE divulgou seu relatório mensal que aponta a possibilidade de descumprimento do teto de gastos em 2021. Felipe, o que mais a gente pode destacar desse relatório?
O ponto central do relatório de acompanhamento fiscal, o RAF, divulgado no dia 18 de novembro, é a revisão dos cenários de projeção que a IFE produz, né, e mantém atualizado. De 6 em 6 meses, em maio e em novembro, nós, os diretores e os analistas da IFE, produzimos esses novos cenários para atualizar os senadores, a sociedade, os analistas de contas públicas, a imprensa, a respeito do qual a nossa visão sobre o futuro das contas públicas e da economia. Um dos pontos centrais desse relatório é que a dívida pública melhorou bastante nas projeções para os próximos anos. Antes, a dívida atingiria um pico de 85,5% do PIB em 2025. E agora ela atinge um pico próximo de 80,7% do PIB em 2024. Lembrando que para 2019, a dívida deve encerrar o ano em 78,6% do PIB, com uma influência grande de pagamentos do BNDES ao Tesouro Nacional. Lembrando que de 2008 a 2014, houve uma política de expansão da dívida pública para que aumentasse o funding, a fonte de recursos do BNDES, para ele poder aumentar os empréstimos. De 2 anos para cá, o banco vem devolvendo antecipadamente esses recursos que foram emprestados, e isso afeta fortemente a dívida pública. Outro fator atípico, não recorrente, que contribuirá para esse ano ainda, nós temos um resultado primário melhor. O ministro Paulo Guedes vem falando, inclusive, que o resultado fiscal vai ficar abaixo de 80 bilhões em 2019. São as receitas do petróleo. Nós tivemos leilões com alguma frustração, é verdade, mas mesmo assim a contribuição em termos líquidos para a União deve ser uma receita da ordem de 37,7 bilhões de reais. Esses fenômenos, eles ajudam a melhorar as contas públicas no curtíssimo prazo, mas não alteram a necessidade de um ajuste estrutural, da manutenção das reformas como um passo importante para reequilibrar as contas públicas.
O crescimento continua esperado, né, da economia brasileira?
A projeção de crescimento econômico para esse ano é de 1% e para o próximo ano de 2,2%. Esses valores, eles são ainda baixos, mas é importante destacar um lado positivo, que é a recuperação da economia, né? Quando a gente observa os dados abertos de consumo e da chamada formação bruta de capital fixo, que é o investimento, essas duas variáveis, elas têm contribuído um pouco mais com o crescimento no curto prazo, e no ano que vem isso deve se intensificar. O lado que anda ruim é o lado das exportações, né? O PIB é muito afetado pelas exportações subtraídas às importações, e ano que vem a contribuição vai ser muito baixa pelas nossas projeções, né? A recuperação vem puxada pela chamada demanda interna, pelo consumo e pelo investimento. Agora, há ainda um longo caminho a ser percorrido, o desemprego é muito elevado, e a recuperação que se observa no emprego, já em alguns setores de maneira mais expressiva, mas ela ainda está muito concentrada no setor informal, né? Isso é um dado preocupante e vai demorar um pouco ainda para que haja uma recuperação mais substancial.
Isso é, só para informar o nosso ouvinte, grande parte da população não trabalha com carteira assinada, não é isso?
É, hoje nós temos aí uma recuperação no emprego. Se a gente olha com carteira assinada, já está no campo positivo. É uma alta de 0,3% a 0,5% nos últimos 12 meses. Agora, para fins de comparação, quando a gente observa o conta própria, né, que é a pessoa que abre um negócio próprio, uhum. pode ser um negócio pequeno, inclusive, né? E também o informal, aí é uma taxa de crescimento de 4, 4,5%. Então, esse contingente de pessoas que perdeu o emprego e teve que se virar, abrir um negócio próprio, etc., né?
Uhum.
Ele ainda é muito relevante e é o que mais vem crescendo. Os empregos industriais, aqueles que pagam os melhores salários, ainda não se vê uma retomada muito expressiva.
Isso significa também que a indústria está esperando alguma coisa?
Olha, a gente tem visto aí os dados de redução da capacidade ociosa, quer dizer, uma parte da indústria vem religando máquinas, colocando as suas plantas industriais que estavam paradas para voltar a funcionar. Então, o nível de utilização da capacidade instalada está em torno de 70%, que já é um nível um pouco melhor, mas ainda tem uma ociosidade muito grande na economia. É o que os economistas chamam de hiato do produto.
Uhum.
A diferença do PIB observado para aquele PIB que a gente poderia ter se tivéssemos trabalhando a pleno vapor, né? Funcionando a pleno vapor. Esse hiato, ele é de cerca de 3 a 5,5%. É muito aberto, quer dizer, é um quadro ainda muito deprimido, né?
Uhum.
Por isso que a inflação está muito baixa. Então, de um lado, você tem uma inflação muito baixa, o Banco Central consegue reduzir os juros, como vem reduzindo, mas a economia demora a reagir, né? Em algum momento ela vai reagir de maneira mais expressiva. Para que isso aconteça, é preciso que o Congresso e o Poder Executivo tenham clareza a respeito das reformas que vão ser encaminhadas. Há uma relação muito próxima entre o avanço dessas reformas estruturantes e a recuperação da economia.
E o que mais você destaca do relatório?
Um outro ponto importante que nós destacamos é que a IFE ela faz sempre três cenários, né? O cenário pessimista, o cenário otimista e o cenário base. O cenário base, por óbvio, é aquele que a gente julga mais provável. E nesse cenário base, para que a dívida atinja aquele patamar que eu mencionei de 80,7% do PIB lá em 2024, ou seja, seria uma trajetória de estabilidade e depois até 2030 haveria alguma queda para um nível de 75% a 76% do PIB, vai ser preciso um ajuste expressivo no gasto obrigatório. Por hipótese, nós estamos assumindo, como a IFE projeta que o teto de gastos, aquela emenda 95 à Constituição, que foi aprovada em 2016, ele deve ser rompido em 2021 e não mais em 2022, isso significa que já no ano seguinte ao rompimento, então rompe em 2021, em 2022 os gatilhos do teto já seriam acionados. Isso significa que o gasto com o pessoal teria um forte ajuste. E para que o ouvinte possa ter dimensão disso, o gasto com o pessoal hoje é de 4,4% do PIB. Representa cerca de 10 a 11 vezes o que o governo federal gasta com investimentos, por exemplo. Esse 4,4% do PIB ele pode cair até 2,3% do PIB em 2030, se os gatilhos do teto forem acionados lá em 2021, né, valendo para 2022. Essa é uma discussão importante porque há que se debater quais áreas que sofreriam maior não reposição dos aposentados, né, como que isso se daria do ponto de vista salarial, porque também a gente não pode ter uma reforma administrativa que jogue o bebê fora junto com a água suja do banho. Todo o Estado desenvolvido, todo o país civilizado, tem uma burocracia estatal qualificada e bem paga. O que se precisa buscar é combater os excessos. Então, esse debate a respeito da política de pessoal, ele está presente também no nosso relatório de acompanhamento fiscal, que está disponível, basta acessar a nossa página, senado.leg.br/IFI. Aí, em publicações, o ouvinte pode acessar todos os nossos relatórios lá.
Tá certo, então. A gente conversou então com o Felipe Salto, que é o diretor executivo da IFE. Felipe, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.